Copa das Confederações 2013.
E hoje, na quarta coluna sobre os países que vão disputar a Copa das Confederações, nós vamos falar de um adversário em comum de Brasil e Itália nessa primeira fase do torneio. Você ouve agora o hino deste país, o México. 14 anos depois de ter conquistado o primeiro e único título na Copa das Confederações, em 1999, o México parece querer segurar a taça novamente, Raquel Miranda. Se a final for contra o Brasil, aí eles ficam mais confiantes, né? Boa tarde.
Boa tarde, Lucas. Pois é, as vitórias recentes sobre o Brasil animam os mexicanos para lutar pelo segundo título do torneio, 14 anos após a primeira conquista. Isso porque na final das Olimpíadas de Londres, o México derrotou o time de Neymar e companhia por 2-1 e levaram a inédita medalha de ouro olímpica. Um mês antes, em amistoso entre as seleções principais, os brasileiros também perderam por 2-0, com gols dos dois melhores jogadores mexicanos da atualidade, o brasileiro naturalizado Giovanni dos Santos e o Chicharito Hernández. Em 1992, quando venceu a Copa das Confederações, adivinha quem foi o adversário do México que foi derrotado na final? Isso mesmo, o Brasil. O México tem tradição em participação nas Copas do Mundo também. Já disputou 12 vezes e tem um dos recordistas em participação em Copas, o goleiro mexicano das décadas de 50 e 60, Antônio Carbajal. Mas os resultados do México não são muito bons. Somente quando sediou o torneio, em 1970 e em 1986, o México conseguiu se destacar um pouco mais. Nas duas oportunidades, avançou às quartas de final. Na última Copa do Mundo, em 2010, os mexicanos precisaram trocar de treinador 3 vezes até conseguirem se classificar. Em solo africano, os aztecas chegaram à segunda fase pela 5ª vez consecutiva, mas a eliminação contra a Argentina decepcionou os torcedores. Quem avalia o momento atual da seleção mexicana é o historiador de futebol Francisco Michelien.
O time atual do México, ele é muito bem composto, é uma formação, eu diria, bastante homogênea, que vem atuando junto desde algum tempo, claro, com algumas renovações significativas, para que a seleção, afinal, consiga dispor de um padrão de jogo bem estruturado. Eu diria que o México está num ponto praticamente igual ao do Brasil, com algumas renovações, com alguns jogadores já plenamente afirmados dentro do seu futebol e do próprio cenário mundial.
O maior ídolo do futebol em seu país atualmente é o atacante do Manchester United, Chicharito, conhecido pela habilidade com as duas pernas e os dribles rápidos. Para tentar o bicampeonato, o time do técnico José Manuel de la Torre mais uma vez vai ter o Brasil pela frente e logo na primeira fase. A estreia do time será diante da Itália, vice-campeã da Eurocopa e 4 vezes vencedora da Copa do Mundo. A partida vai ser no dia 16 de junho, no Maracanã, no Rio de Janeiro.
Raquel, parece que tem muita gente interessada nesse jogo de estreia entre Brasil e entre México e Itália, né? Pelo menos pelo número de ingressos aí vendidos.
Isso mesmo, Lucas. O jogo de estreia do México contra a Itália no Maracanã no dia 16 é o jogo que mais vendeu ingressos até o momento. 63.384 tickets, marca que superou a venda para jogos do Brasil.
Pois é, a expectativa é boa para esse jogo entre México e Itália no Rio de Janeiro. A gente vai falar um pouquinho agora sobre a cultura mexicana, Raquel, que é bem rica, né? Um dos aspectos é a música. A gente ouve agora uma música, um tradicional mariachi, gênero de música popular bem difundido no México.
Pois é, Lucas. Falar da cultura mexicana sem falar dos famosos mariachis seria como falar do Brasil sem citar nossas tradições folclóricas. Muito mais do que um gênero ou um grupo musical, os mariachis são considerados um símbolo nacional mexicano. Com as melodias e letras, eles revelam grande parte da cultura clássica do México, focados em sonoridades como as rancheiras e boleros, tocados em violões, trombetas, violinos e harpas, os versos transmitem o cotidiano no campo e dos povos antigos, e também do trabalho diário. Além da música e das letras chamativas, o modo de vestir dos mariachis também chamam bastante atenção. O vestuário típico inclui uma calça de lã, que lembra a roupa usada pelos camponeses no trabalho da lavoura, e um terno, que pode ser preto ou branco, com botões prateados nas mangas, chamado de charro, que representa para os mexicanos um símbolo de masculinidade. Os grupos atuais incorporam a esta roupagem os chapéus mexicanos, os famosos sombreiros. Diante de tanta festividade no México, os mariachis têm presença garantida nas festas de aniversário, cerimônias de casamento, serenatas e formaturas. Este é um dos motivos que faz com que mais e mais grupos hoje em dia surjam nas cidades do México. Outro aspecto fundamental da cultura dos mexicanos é a influência de vários povos e etnias diferentes. A professora de História da Universidade Federal de Pernambuco, Kalina Vanderlei, que estuda os aspectos socioculturais na América Latina, explica essa miscigenação.
O México, como o Brasil, é um país extremamente diversificado, um país bem grande também. A cultura mexicana ainda tem muito da herança pré-colombiana, da herança indígena. Talvez até seja mais visível isso no México do que no Brasil. O México tem uma cultura também muito religiosa, é um aspecto, acho que, muito forte, muito notável. Então, e tudo isso interfere muito no cotidiano, né, dos mexicanos.
Ao fundo a gente ouve Cielito Lindo, na versão do trio Los Panchos. A canção foi escrita em 1882 por Quirino Mendoza e Cortés. E a música foi lançada no carnaval de 1942 aqui no Brasil, com a voz de Carmen Costa. Vamos escutar um pouquinho.
Cielito Lindo, junto a la boca.
Raquel, vamos falar um pouquinho da economia aí no México.
Certo, Lucas. Na economia, o México se destaca por uma mistura de indústrias e sistemas agrícolas antigos e modernos, ambos cada vez mais dominados pelo setor privado em uma economia de livre mercado voltada para exportação. É a segunda maior economia da América Latina, ficando atrás somente do Brasil, e a quarta economia do continente americano. No ranking mundial, o México está em 12º lugar.
O Raquel, o Vinícius até me falou aqui agora, com os microfones desligados, ele está sentindo falta de um aspecto aí, já que nossa coluna está chegando ao fim, as novelas, um aspecto que liga bem aí mexicanos e brasileiros. Fala aí, Vinícius e Raquel, o que vocês têm a acrescentar?
Bom, Raquel, eu queria saber se você tem alguma novela favorita, se já assistiu alguma novela mexicana?
Sim, Vinícius, várias, né? Quem nunca assistiu? A minha favorita, com certeza, é A Usurpadora, que já foi reprisada pelo SBT inúmeras vezes. Muitas produções do país azteca foram exibidas e reexibidas no Brasil. Quem não se lembra das famosas Maria do Bairro, Marimar ou da emblemática A Usurpadora? O seriado Chaves, que povoou a infância de muitas gerações, também foi importado do México.
Ô, Raquel, vou aproveitar o momento agora que a gente está falando de novela mexicana, né, para dar alguns dados, né, que eu sei, algumas curiosidades sobre as novelas mexicanas. A Televisa, que é o principal canal lá do México, ele é o maior produtor de novelas no mundo, né, o que mais exporta, até mais que o Brasil. E é interessante porque o espanhol falado nas novelas mexicanas não tem nada a ver com o espanhol que é falado nas ruas do México. Eles usam um espanhol padrão, que é para facilitar, para ser vendido para qualquer país que falar espanhol no mundo, para todo mundo conseguir compreender. A gente estava conversando aqui também, um outro dado interessante é que lá não existe essa história de vale a pena ver de novo, não. Assim, eles reprisam a novela várias vezes. Eles refazem as novelas. Tipo, é como se Avenida Brasil, por ter feito muito sucesso, já voltasse agora no horário das 8 com outro nome, mudassem alguns atores para poder manter o sucesso, mas o enredo é o mesmo. Tanto que a gente nota que as novelas mexicanas, elas são muito parecidas, né, a estrutura. Você que acompanha, né, que você é viciada, pelo visto, você já deve ter percebido isso, né?
Certo, Vinícius, tem muitas similaridades, com certeza, as produções mexicanas.
Ok, então, Raquel, pode continuar.
Bom, deixa eu encerrar aqui, Vinícius, já são 1:05. Lembrando, BH vai receber também os mexicanos no jogo Japão e México, no Mineirão, no dia 22 de junho. Antes, os mexicanos pegam a Itália, em 16 de junho, em Pernambuco, e o Brasil, em 19 de junho, no Castelão, em Fortaleza.
Esse lunar que tienes, cielito lindo...